Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM, 11 horas 4 minutos. Esse é o Bola nas Costas, ao vivo, na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil. Obviamente a gente vai conduzindo um tom diferente hoje o Bola, um tom de despedida, um tom de saudade, um tom de respeito e um tom de amizade com a figura do nosso lendário primeiro e único Davi Coimbra, quem a gente aplaude nesse momento por toda a sua grandeza enquanto ser humano, enquanto jornalista, enquanto colega de profissão, enquanto colega de microfone e principalmente enquanto esposo, né, da Márcia e também pai do Bernardo, de 13 anos, a quem ele deixa nesse plano aqui que a gente vive hoje, né? Mas com certeza o Davi, hoje mais do que nunca, se torna um imortal por causa da sua obra, dos seus textos, do seu trabalho e para a família, para os amigos, colegas, um cara, uma perda irreparável, mas que vai estar sempre presente aqui, porque o Davi, ele era aquele cara brilhante, desde sempre. Já vou passar a bola pra gurizada, deixa eu cumprir o protocolo aqui do programa. O Bola tem o apoio de Stock Center, baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas, @ Stock Center Oficial. KTO.com, tu gosta de esporte, então te registra lá pra dar uma brincada, KTO.com ou KTO _ Brasil nas redes sociais. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já. A Guaibacar agora é mais ágil, mais conectada para você. Seu carro a partir de R$10 por dia, na Racon você pode. Eu vou passar a bola para a rapaziada para a gente falar, a gente vai conduzindo o programa de uma maneira natural dentro dessa notícia de luto aí de todos nós. Perdemos um colega, um amigo. Vou começar por quem conviveu com ele muito tempo também nos bastidores aqui de programa. Eu também convivi, almocei muitas vezes com o Davi no Costela no Rolete, aqui no refeitório da RBS. Isso foi algo para mim mágico, porque durante a faculdade eu estudei jornalismo e eu tinha um caderno em que eu guardava as colunas de Davi Coimbra. E aí depois poder almoçar com esse cara e aí eu não conheci o brilhante Davi Coimbra, eu conheci o Davi que a gente conhecia nos bastidores aqui, brincalhão, chinelão, aquele cara gente boa pra caramba, assim, finíssimo. Acho que é por aí, né, Lelê?
Ah, cara, sem dúvida, cara. Eu fui... Acho que muitas pessoas que estão ouvindo Bola agora provavelmente tenham feito tenham recebido a notícia como eu recebi. Eu tava vindo pra cá, ouvindo o Timeline, e o Timeline tava numa entrevista muito legal com o Rodrigo, me esqueci o sobrenome dele agora, o Rodrigo o Palito, que ele é marido da Aline Midlers, uhum. Aquela apresentadora da Globo News, e eles estavam mostrando uma música que ele fez pra ela, que foi gravada pelo Seu Jorge, uma música linda, 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 cara, e na hora eu até mandei uma mensagem pro Potter, dizendo assim, cara, essa música tem que tocar na 102.3, porque, cara, bom, o Seu Jorge interpretando sempre é magnífico, mas a música é linda e a história era essa, que o Rodrigo, o marido da Aline, tinha feito a música pra ele, pra ela, e eles botaram os dois no ar. Então, cara, o clima tava maravilhoso, assim, sabe? Porque a história é muito bonita, de amor deles, até eu sigo eles nas redes sociais e tal. E aí entrou a Andressa Xavier e deu a notícia, assim. E quando a Andressa entrou, quem gosta de rádio como eu, acredito que todos vocês gostem, quando ela entrou no Timeline, o tom de voz que ela entrou pra dar uma notícia, tu sentiu o nervosismo na voz dela. E aí eu entendi naquele momento ali, cara, sabe? Tipo assim, até por já estar aqui dentro dos microfones há muito tempo, assim, eu, cara, alguma coisa aconteceu. E realmente eu já sabia que o Davi estava mal. A minha última conversa com o Potter sobre isso, eu já falava que realmente o Davi estava muito cansado dessa batalha dele, né? Que foram 10 anos lutando contra uma doença. E essa última fase. E o Davi, cara, o Davi passou muitos momentos assim de porque ele realmente tem o livro dele, né? Que é Hoje Venci o Câncer. Né? Porque é uma coisa que quem tem essa doença, quem já conviveu com essa doença, sabe que se declararam um vencedor. Ontem mesmo ficamos todos emocionados aqui, né? O Adams falou com a chegada do Daniel Escola em casa. Então, cara, é uma coisa assim, velho. Eu perdi meu pai pro câncer, todo mundo perdeu alguém pro câncer. Mas sobre o Davi, assim, Anderson, até para passar a palavra pros outros, eu vou dizer assim: eu sou um cara que gosto muito de ler. E o Davi, cara, é aquele cara assim, ó. Tinha várias colunas do Davi que eu discordava dele. Uhum. Discordava, sabe? Mas tem gente que a gente discorda e tu já não quer mais ouvir o resto da opinião da pessoa, né? E no caso do Davi era o contrário, sabe? Quanto mais ele argumentava contra, mais eu queria ver até onde ele ia, né? Porque eu acho que os argumentos contra, às vezes, eles nos ensinam. Na grande maioria das vezes, eles nos ensinam se a gente souber o que o outro está querendo dizer. E isso está fazendo cada vez mais falta no mundo que a gente está vivendo, cara. Então, eu acredito até, Adams, te agradeço por ter me passado a palavra, mas eu acho que o Diverio até conviveu conviveu mais com o Davi do que eu, assim, cara.
Eu não sei se em intensidade, obviamente o Potter teve uma intensidade muito maior, né, de convivência com ele.
É padrinho do filho do Potter.
É, exatamente. Mas a gente... eu tive a sorte de conviver com o Davi por um período antes de ele ir para os Estados Unidos. Foi quando eu entrei no esporte aqui. Em seguida, ele foi para os Estados Unidos para fazer o tratamento. E todas as vezes que ele voltava, cara, era como, sei lá, baixasse a maior divindade...
Tocava a sineta na redação.
É impressionante quando ele entrava. É. E era massa, assim. Era um cara divertido. É difícil achar a palavra, tá? Eventualmente vai trancar. Mas teve um exemplo, que é a história que mais me marcou com o Davi. Eu acho que foi 2015 ou 2016. Tem o prêmio RBS, sabe?
Uhum.
Entrega as premiações e tal para os destaques. E naquele dia lá, eles escolheram o Davi como jornalista do ano do grupo RBS. E o Davi estava nos Estados Unidos, ele entrou em videoconferência. E aí ele disse assim: eu acabei de voltar do médico. E o médico disse que eu tô no melhor momento de reação na luta contra o câncer. Quase como curado, vamos dizer assim. E nem essa notícia é tão bonita pra mim, tão boa pra mim, como ter sido escolhido jornalista do ano por vocês. Cara, foi um negócio... Eu me lembro, era
como
uma lágrima,
né?
Assim. É. Era muito bonita aquela cena. Era um cara que tava enfrentando... E ele conseguiu, dentro desse tempo... Eu vou repetir o que o Potter disse no timeline, porque é outro público também... Mas ele conseguiu, nesses 10 anos entre o diagnóstico e hoje, 10 anos de convivência com o filho dele.
Isso é legal.
Enfrentou 10 anos. O filho dele conviveu com ele 10 anos indo no jogo. Enfim, foi bonito, cara. É uma vida muito bonita, com a dificuldade nesses últimos 10 anos aí, ele ter conseguido. O Bernardo sabe que teve um grande pai e pôde conviver com esse grande pai por 10 anos. Isso é... Pelo menos ele teve esse prêmio.
Já passando a bola para os guris aqui, obviamente a gente quer dedicar o programa de hoje para um integrante desse programa, que é Luciano da Silva Lopes, o nosso Luciano Potter, que, cara, assim, eu tô tentando imaginar a cabeça do baixinho nesse momento, assim, né? Porque ano passado, não é novidade para ninguém, mas a gente acabou destruído, a gente foi dilacerado com a partida do Magro Lima, né? Que... Não precisamos dizer tudo que o Magro representava e representa até hoje pra gente. E o Magro, né, era um dos braços e pernas do Potter, assim, em termos de amizade, aquelas amizades que o cara vai olhando, né? Aí, pouco tempo depois, o nosso querido Escola também, né, fica enfermo, enfim, aí a gente tem essa boa notícia agora. E agora o terceiro grande amigo aí do Potter no nosso meio aqui, né, o Davi. Então, todo o meu carinho pra ti, baixinho, de verdade, te amo mesmo, cara. Assim, a gente tá...
Vou acrescentar, ele soube conduzir um momento muito, muito, muito difícil. Pra nós, assim, já é... Pô, nós estamos vendo. E o Potter, um grande amigo dele, foi informado sobre a morte do grande amigo, talvez no ar.
Ao vivo, né?
Possivelmente.
Foi tudo ao vivo ali.
E conseguiu até tocar a música que ele gostava, enfim, foi... Parabéns pro Potter por essa condução.
E o Potter falou isso, porque ninguém conhece o Davi aqui nessa bancada melhor que o Potter. O Potter ainda falou isso, assim, e ele riu quando ele falou isso, porque... Cara, e rir falando do Davi é perfeito, cara, porque eu nunca vi o Davi brabo, sabe? Sério, nunca vi, mesmo.
Conosco não,
já vi ele brabo, assim, num sala, assim, numa... Mas tô dizendo assim, discussões, mas é que assim, cara, até o fato do Davi deixar pra falecer na hora do timeline, o Potter falou, cara, isso é a cara do Davi. É a cara do Davi fazer isso.
É uma coisa meio tipo assim, ó, virei a pauta, mas o show tem que continuar, assim, é verdade. Gurizada, Pedro, Bagé, Gil, né?
Tudo bem, Adams, na medida do possível, né? Bom dia aos ouvintes do Bola. quem é jornalista sabe a importância de se ter uma qualidade de literatura, quem é jornalista sabe a importância de se ter referências na profissão. E quem trabalha com comunicação, com escrita, com retórica, com pensamentos, com teses, opiniões, sabe da magnitude que é ter referências dentro do jornalismo, né? A gente nunca vai se preparar para esse momento de se despedir das referências, né? Mas estar no microfone hoje, no mesmo microfone, né? Na mesma canopla, porque o grupo RBS é enorme e abrange diversas emissoras e diversas marcas e chancelas. Estar na mesma emissora onde o brilhante Davi Coimbra esteve durante tantos anos, onde ele entregou para a audiência o melhor também do entretenimento, algo sublime no jornalismo e algo quase que irretocável nas suas teses, nas suas opiniões, para mim é de um orgulho imenso. E quando eu era pequeno eu via a perda das referências dentro de casa dos meus pais, né? E via a tristeza deles. E hoje, com 36 anos, eu perdi uma das minhas referências jornalísticas e perdi uma das minhas referências de pensamento, de cidadão e, acima de tudo, também de pai. Porque observar o que o Bernardo suportou nesses últimos tempos ao lado do pai, sabendo que a referência maior ali, como chefe de família, aos poucos, infelizmente, estava indo embora, é algo que a gente não tem como dimensionar, né? O país, o mundo, perde uma das referências jornalísticas. Eu coloco Davi Coimbra ao lado de Ricardo Boechat, fácil, seguro, dentro daquilo que nós podemos sorver de literatura, de opinião, de posicionamento e, acima de tudo, de uma retórica impecável. Hoje, um dos gigantes do jornalismo brasileiro se cala, mas o legado está aí. Então, eu sou muito grato por ter podido ler o Davi, por ter podido escutar o Davi e por ter podido conviver muito pouco com ele, mas está aí a minha homenagem ao Davi e à família. Um beijo para o Bernardo aí, que vai precisar de muita força.
Bagé, Gil...
Cara, é sempre difícil falar, né, nessas horas, né? Eu convivo há um ano diretamente com o Davi já mais há muito tempo. Eu tenho a sorte, assim, na minha vida de em tanto tempo de jornalismo, mesmo trabalhando há só um ano aqui na RBS, já ter convivido muito com esses caras por vários motivos, por a SEG, por outras situações. O Davi, cara, e sabe que quando eu ouvi a notícia, acho que a maioria, né, ouviu a notícia assim no timeline, a primeira coisa que eu pensei, eu digo assim, cara, o que eu faço agora? Vou pro Bola? Não vou? Porque a gente tem um outro clima de fazer o programa, né? Eu tava olhando agora aqui, eu abri o meu WhatsApp. Dia 28 de abril, o Davi tava de aniversário. E a gente falava muito, assim. Até porque o Davi tinha um espírito... E isso eu acho que fica de lição, sabe? Acho que o grande legado do Davi não é nem a genialidade dele. Porque a genialidade dele, até as pessoas que eram distantes dele sabiam. O legado do Davi é mostrar o quanto ele encarou uma coisa tão difícil. Ele encarou de uma forma tão leve, cara. Porque o Davi não reclamava, sabe? A gente incomodava, às vezes, assim, cara, como é que tu tá? E aí, às vezes, numa situação um pouco mais complicada da doença, ele dizia, né? Poxa, tô num momento de dor, assim, mas daqui a pouco vai passar. Sabe? Ele transformava que leve. É como se ele tentasse te acalmar. Tu ligava pra saber dele, pra trocar uma ideia. E eu mandei pra ele o seguinte, ó, no dia do aniversário. E ele me agradeceu, logo depois ele me ligou e infelizmente foi a última vez que a gente falou. Eu botei pra ele assim: meu irmão, feliz aniversário, que tu consiga te recuperar o mais rápido possível, tu é foda em tudo. E que em breve eu tenha a felicidade de voltar a conviver contigo. Porque, cara, quando eu entrei no Sala, dia 10 de março de 2021, pô, eu tava realizando ali não um sonho meu, eu tava realizando um sonho do meu pai, que foi o cara que me ensinou a gostar de rádio e tal. E uma das realizações que eu tive com isso tudo é porque eu sempre tive uma ideia. Eu nunca quis ser melhor ou igual a ninguém na minha profissão. Eu sempre quis que as pessoas importantes da minha profissão me notassem, porque eu queria que os caras soubessem quem eu sou. Então, quando tu vira amigo de um Pedro Ernesto Denardin, eu poderia citar vários, mas vou citar aqueles caras que eu posso dizer que eu amo: Pedro Ernesto Denardin, Guerrinha e Davi Coimbra. Tem um peso diferente, entendeu? Porque eram caras que tu idealizava no máximo que eles conseguissem te notar. Então a gente conviver, infelizmente, em função da pandemia, de uma série de coisas, no programa de aniversário dos 50 anos do Sala, a gente teve a possibilidade de fazer o programa juntos, né, de depois ir para um jantar juntos e tudo mais. Mas é uma perda que qualquer coisa que a gente fale aqui vai faltar, vão faltar palavras para a gente dizer o quanto o Davi era espirituoso, quanto o Davi era importante. Cara, mesmo convivendo só um ano com ele aqui, eu tô destruído, cara. Se eu pudesse ir pra dentro de uma sala fechada e ficar incomunicável, sei lá por quanto tempo eu ficaria, porque eu tô me segurando aqui pra não chorar, porque é muito duro, cara. Por tudo que ele passou, a maneira leve que ele tentava acalmar a gente, é muito duro, cara. Qualquer homenagem que a gente faça aqui vai ser muito pouco. Eu acho que a gente perde um gênio e o céu ganha uma estrela, porque o Davi é foda pra sempre.
Bom, rapaziada, você o mais breve possível, até porque seguramente eu sou o que menos tive convívio e não fazia parte da minha referência, né, porque eu vim de outro mercado, mas pra mim, assim, o que fica de tudo isso é que, cara, é muito legal tu poder conhecer outro mercado, outros trabalhos, porque tu acaba descobrindo gênios que muitas vezes... por falta, por até ignorância da nossa parte, a gente não conhece. E eu tive essa oportunidade de conhecer o trabalho do Davi. E, cara, é um gênio. Eu acho que todos aqui falaram muito bem, colocaram o seu carinho nele. E o que eu tenho pra dizer é... eu perdi muita gente da minha família por causa do câncer. Infelizmente, é uma doença severa. E a gente não vê. E quando acontece, acaba nos destruindo e levando uma parte da gente. Mas o que fica é o legado. E eu acho que é mais importante a gente valorizar os nossos todos os dias, cara. É uma coisa que eu aprendi com a minha avó. Minha avó é uma pessoa que partiu por causa do câncer. E foi uma coisa completamente inesperada. E depois daquele dia, mesmo jovem, eu tive essa certeza na minha mente que eu, todas as vezes que eu pudesse estar com as pessoas, eu estaria 100% com elas. A gente vive num mundo extremamente tecnológico, de celular, de coisas via internet, mas a gente sabe que a vida real acontece aqui. Então, todo momento que tu puder aproveitar, às vezes o teu ídolo tá do teu lado e a gente tá ali vivendo outras coisas e a gente tem muito pra aprender, então é isso.
Boa, Gil. Vamos fazer o seguinte...
só fazer um pedidinho aqui, cara. Tá. Doação de sangue.
Tá, isso, porque daí eu vou pedir desculpa pra rede, a gente vai antecipar o show do intervalo em homenagem ao nosso Davi Coimbra também, o show deve continuar e a gente vai vir pro segundo bloco. Vem, Lelê.
Eu queria fazer esse pedido de doação de sangue aqui, porque a gente tá falando de uma perda hoje, então acho que a doação de sangue é uma forma da gente evitar perdas, né? Então eu queria pedir aqui uma doação de sangue pro seu Orlando Schwengber, ele está internado na Santa Casa de Porto Alegre e está precisando de qualquer tipo sanguíneo, tá? Então a gente já tinha feito um pedido de doação de sangue ontem aqui na Santa Casa. Eu falei ali que para quem trabalha no centro é muito fácil de ir ali depois do almoço ali fazer a doação, ou vai de tarde mesmo, depois ganha ali uma bolachinha ali, um cafezinho, depois da doação um sanduichinho. Então fica aqui esse pedido, qualquer tipo sanguíneo pro seu Orlando Schwengber, que tá internado na Santa Casa de Misericórdia, e dizer, Adams, que esse encontro que vai rolar hoje entre Davi Coimbra e Magro Lima...
É verdade. Fala, Pedrão.
Andreina Centeno Vaz está hospitalizada no Hospital Conceição, também está precisando de sangue, tá? Está internada na UTI, está com um problema bem grave, bem severo. Então, Andreina Centeno Vaz, no Hospital Conceição, boa, também precisa de sangue.
Rapaziada, o pessoal está pedindo, eu ia pedir isso pro Pedro.
Oi.
Eu acho que até pra gente ir leve pro show do intervalo, voltar resetado. Marcão, o Davi.
Vou tentar.
Vai lá, meu.
O Davi Coimbra é nosso.
Todo mundo tá ouvindo a melhor vibe da FM, 11 horas 26 minutos, de volta com Bola nas Costas, num oferecimento de Stock Center. Baixe o aplicativo Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas, @ Stock Center Oficial. KTO.com, tu gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada com a gurizada do Bola, KTO.com. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já! A Guaibacar agora é mais ágil, mais conectada para você. Seu carro, a partir de R$10 por dia, com a Racon você pode. Deixa eu dar um recado aqui, porque tem final de Champions League no final de semana, tá bem? Sexta-feira já dá pra falar que é final de semana, não é mesmo, claro, meu caro Marcão?
Tem que ser nosso, né?
É isso,
semana é nosso.
Nesse sábado tem final da Champions League, às 16 horas. E sabe qual a melhor maneira de entrar no clima desse baita jogo?
Olha que é.
É só entrar em KTO.com e arriscando aquele palpite, tá ligado? Então já sabe, né? Vou falar uma vez só, KTO.com, e dar aquela palpitada bacana na final entre Real Madrid e Liverpool. Liverpool e Real Madrid. Madrid
tem uma camisa azul, muito bonita.
É?
É nosso.
É, mas eles ganharam da gente a final de Mundial, né?
Não, chegamos lá,
a barreira abriu.
Chegamos lá,
e o juiz nos tomou um
penal. Lucas Barros, otário, abriu a barreira.
Olha só, Marcão.
O Duda Garbi deu carne crua pro Lucas Barros também.
Olha, Marcão, é a tua chance de colocar ainda mais emoção na grande final e ainda descolar uma graninha.
Uma pilinha, né? O Henrique não me toma tanto, né?
Então não te bobeia, acessa lá agora e dá o teu palpite pré-jogo. E tem mais. A cada gol marcado, atenção, a KTO te dá outra chance de palpitar. Saiba mais em KTO.com, onde a diversão acontece. Tem um aviso pra vocês do programa.
É.
Um recado de Dom Cássio.
Opa!
Tem free bet. Quem acertar a final da Champions mais os jogos da dupla, ganha uma free bet de 250. Um quarto de
é
um
placar?
Quarto de milha.
Ou os vencedores, não, empate.
Placar não, mas
deixa eu ver aqui.
Se acertar três placar, eu quero mil.
É.
Free bet de 250 pra quem acertar o placar da Champions e mais um dos jogos da dupla.
Ah, bom.
Ah, tá.
Agora tu
interessante,
veio.
Tá, que isso era mil.
Interessante. O que é essa camiseta que tu tá, que tem um símbolo diferente ali?
É, cara, essa aqui é do consulado do Inter de Balneário Camboriú. Eles foram no meu show ano passado, na verdade, e me levaram esse presente até o presidente, o patrão lá, ó.
Dudu!
Um beijo pra galera de Balneário Camboriú, são os queridos lá, cara. Levaram queridos. 30 pessoas e me ajudaram, que tava uma merda de ingresso.
É importante ter
essa relação dos consulados. Temos ingresso, tudo, e falou, meu, traz os parentes, traz o que tu quiser.
Bom, agora é 11h29, a gente vai direto. Só antes, pra gente vir com os potes de sorteios.
Não cabe um bolão da gente apostar quem que o Inter pode pegar?
De repente, eu aposto duas... nacional.
Tamo tudo. Junto.
Tamo só
junto.
Se ao invés de chamar tudo de bolão, chamar de bajazão. Pode ser?
Eu vou pode um que a gente, o que o Inter não vai pegar.
Só antes da gente vir com o sorteio, pra gente ir adiante. Que
sorteio?
Sorteio.
Ô, Bagé, que tu queria falar de Lucas Leiva? Não,
é que começou com uma especulação, tá? Mas agora isso é informação.
Não é informação, não, gente.
O Grêmio formalizou uma proposta pro Lucas Leiva.
Como é que tu sabe?
Tá? O Lucas Leiva já tem uma proposta do Grêmio. O Grêmio já sabe que ele tem, pelo menos, sondagem de outros dois clubes brasileiros.
Não, mas se é ídolo,
não
vai voltar.
Não sei quais são. Dois clubes brasileiros e mais um clube do futebol da China. Só que o Lucas Leiva, ele jogou, além do Grêmio, no Liverpool e depois muitos anos na Lazio. Ele não é esse cara que troca tanto assim de time. É, o que que tá pesando ainda, tá? Eu vou dar números aproximados.
A grana da China deve ser uma loucura.
É, a grana, mas não sei se o Lucas, por mais
Nelson que ele tenha muita grana, pesando, gente,
gostaria depois de tanto tempo sair da Europa e ao invés de ficar aqui, ir pra outro mercado. O Lucas Leiva quer jogar no Grêmio, mas de que maneira? Ele quer fazer um contrato até final do ano que vem. Porque é aquela história. Vem, é o líder do grupo, que naturalmente é a liderança dele técnica e de vestiário. Só que ele quer o quê? Sobe o Grêmio e joga também a Série A do ano que vem com o Grêmio. O que que pesa nesse momento? O Grêmio, como o presidente Romildo deixa o comando agora, ofereceu para o Lucas Leiva um contrato até dezembro deste ano. E o Lucas Leiva, até porque tem outras propostas, nenhuma das propostas é com um contrato tão curto. Então o contrato mais curto é do Grêmio. Valores, tá? Algo em torno, pode ser um pouquinho mais, algo em torno de 350 de salário, mais um valor de aluguel do passe, porque é direto com o Lucas Leiva, né? Ele já manda na própria vida.
Vamos arredondar para 700 palitos.
É, eu não sei nem se chega em 700, mas vamos botar aí, que seja 600, 700. Mas o que pesa nesse momento é o período de contrato. E aí eu peço pro presidente Romildo, presidente, por favor, esse aí farda, dá a faixa de capitão e dá o tempo de contrato.
Não, e o sucessor do presidente Romildo, esse é que não quiser, homem, não pode nem
concorrer. O Ananá.
Não pode nem concorrer.
É igual a renovação do Kahneman.
É impressionante. É,
não tem cabimento.
Ah, é pra ontem essa contratação.
Ele tá com 35 anos.
Cara, claro, eu não falei diretamente com o Lucas Leiva, até porque não tem essa aproximação com ele. Mas conversando com pessoas que acompanham ele, ele vinha jogando quase como um meia na Lazio. Ele não jogava mais como o cara do bote lá, sim, atrás. Que é natural também, né?
Ele foi subindo.
Ele foi subindo, jogando um pouco mais à frente.
Tá bem.
Cara, eu, presente, traz o Lucas Leiva.
Hoje,
pra
não,
ele amor... quer jogar no Grêmio,
hoje.
Ele já disse.
É bom até pra autoestima
um contrato
do torcedor
até,
hoje.
Até final do ano que vem.
Pelo amor de Deus, Romildo, tem que trazer o Lucas Leiva. O
Lucas Leiva é o quê?
É nosso.
Esse é nosso.
É nosso, tá. Lucas Leiva é nosso.
E esse é sujeito
homem. Vai nos ajudar, é nosso, é o Grêmio, não adianta.
Tava lá na Batalha dos Aflitos.
E ontem eu ouvi no rádio que ele
é... Nós estamos falando do Grêmio, Moranguete, Caganeira.
Mas que isso, Marcão, calma. E pior que ontem eu ouvi no rádio, alguém tava falando, acho que foi na Gaúcha e tal, que ele é parente do Leivinho.
Ele é sobrinho do Leivinho.
Por isso o Leiva.
Tá, mas claro, mas é que depois quando tu junta as duas coisas, mas como é que eu não me dei conta disso?
E o Leivinha, né? Dizem os mais veteranos, jovens há mais tempo, senhor jogador de bola.
O Leivinha, né? Não é só ídolo do Palmeiras, gente, ele é ídolo do Atlético de Madrid.
Sim, eu tô apavorado, gente.
Tá apavorado com o quê,
Dele? Vai atrás logo. Que é impressionante o nosso trabalho pra esconder as merdas das informações, gente. E vocês conseguem.
Como é que tava ontem com o Pedro Ernesto lá no...
Confraria?
Confraria?
Pensa no foguete.
Não, te liga, vocês não viram?
Eu vi.
Ele bota a cachaça e ainda limpa a bunda com papel.
Te liga no Pedrão. O Pedrão com aquela diplomacia natural dele, né? O Pedrão chega assim:
ô, tá aí, Denis, vamos contratar quem?
Aí o Denis vai pegar o microfone e não abre a chave. Aí ele diz assim: ué, tu tá goiaba, né, Denis? Aí o Denis achou que era pela opinião. Não, tá falando que tu tá goiaba porque tu não abriu o microfone.
Tá, Lele, vamos agora falar, porque se definiu a situação na Sula Miranda, né?
Na Sula Miranda e na Libertadores também, que eu acho, sim, importante a gente falar, né, cara? Mesmo que não tenha nenhum da dupla Grenal na Libertadores.
O Grêmio tá aí?
Os potes,
não,
nem na
Libertadores. O Grêmio não tá ali.
O Inter tá na
Grêmio, tá sendo pau no cu.
Olha aqui, ó. Libertadores, tá? O pote 1, que são os 8 primeiros. Palmeiras, River, Flamengo, Estudiantes, Atlético Mineiro, Libertad, Colón e Boca. Pote 2, Tolima, Tajeres, Fortaleza, Atlético Paranaense, Filipão, hein? 3 vitórias, né? Os 4 jogos.
Levou uma hora pra abrir o Gatorade, tu viu?
É. Corinthians. O Corinthians, que pagou um mico ontem de noite, né? Emelec, Vélez e Cerro Porteño.
Ah, os brasileiros tomaram, né?
Parabéns pro Corinthians,
que deixou... Cara, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5...
Ou seja, podemos ter Palmeiras e Corinthians, sim, já, cara, nas oitavas.
Tem seis brasileiros e argentinos.
Palmeiras
tem.
E Corinthians,
Vélez,
ou Flamengo e Corinthians.
Vélez, Tajeres, Boca, River, Colón. Cara, são 11.
Quer ver que vai dar um desses?
Não, Estudiantes também.
Ou são Palmeiras 12? E Corinthians, ou Flamengo e Corinthians. Um desses vai dar na arrancada.
Tá, e aí a Sul-Americana, tá?
O Atlético é a quinta melhor campanha ou sexta, né?
O Atlético
tem mais essa, pode dar Atlético e
anda com o Corinthians. É a quinta melhor campanha. É. Né? Então aqui, ó, na Sul-Americana, tá? O pote 1 é que tá o Inter. Ceará, São Paulo, Atlético Goianiense, União... Qual é esse
nome?
La Calera. Internacional.
Não. La Calera ficou fora pro Santos.
Então espanhol.
União Santa Fé.
União Santa Fé, que ganhou ontem. O meu lugar, que foi a classificação mais surpreendente.
O meu lugar. Tem um zagueiro aqui, ele quase veio pro Inter, o Polenta. Diego
Polenta,
né? Ah, era do Nacional, né?
Tem o Melgar.
Foi cotado pro Grêmio uma época, esse cara aí, não
foi? Foi pra panela
do. O Melgar, que foi a classificação mais inesperada de ontem, porque o Racing jogava em casa pelo empate e perdeu para o River Plate do Uruguai, que já estava eliminado. E o Melgar ganhou do Cuiabá e fez os dois
gols. E foi em Racing.
O Polenta daria certo no Inter, já tem o frango lá no gol.
Ainda mais na Serra, não
imagina. Delivery,
galetinho.
Mas é que não tem polenta de segunda, né, querido?
Não tem polenta de segunda, sim.
Qual é a sobremesa? Qual é a sobremesa pra eles?
Eu conheço o que é, cremezinho com sagu na bunda de vocês.
adversários que o Inter então pode... Que horas é o sorteio, velho?
Uma
da tarde?
Uma da tarde.
Então aqui, ó. Olha aqui, ó. Os adversários que o Inter pode pegar. Deportivo Cali, Independiente del Valle, Olímpia, Nacional de Montevideo, Colo-Colo, Deportivo Táchira, The Strongest ou a Universidade Católica.
Em tese, né? Porque as coisas, o futebol muda tudo. Mas em tese, o Táchira seria o menos difícil.
Parado.
Porque o The Strongest, sim, tu vai pegar altitude.
Isso.
E de resto, cara, é tudo fumaça.
Mesmo o Deportivo Cali. Eu tenho uma opinião, assim, ó. Apesar de ano passado, alguns mau caráter, como Gil Lisboa, chamarem a Sula Miranda de segunda divisão da América.
Eu nunca falei.
Muito falou. Colorado falou isso. Eu tenho uma opinião sobre a Sul-Americana. Concordo plenamente. Na primeira fase ela é a segunda divisão da América. É
porque depois cai os da Libertadores.
Quando cai da Libertadores, aí o caldo entorna, velho. É. Fica uma competição bem interessante.
O Grêmio
eu também acho, nunca disse isso.
Não, foi eliminado,
assim. Fake news de Rodrigo Adas, um absurdo num dia de hoje, inclusive. Um jornalista desse gabarito.
Olha a fake news dele, o que ele tá falando de errado?
Eu nunca falei que era a segunda divisão da América. Falou, foi que vocês.
Falou sim,
era a segunda divisão da América.
Falou sim. Manda o Denilson jogar mais, que ele tá jogando porra nenhuma.
Não, eu falo assim,
que ele não vai pra Copa, Marcão.
Torcida do Grêmio vai para as prostitutas. O meu artigo do domingo. Vamos pro bom de tênis. Piscina com o bom de tênis. Vai dar merda, hein?
Para, cara.
Para.
Eu acho que agora é o seguinte, ó. Bom. Pega a boia.
É foda. Bom, como era mesmo que a gente tava falando?
Não,
era...
não de velho, de vermelhinho ainda, hein, Marcão?
É de eles.
Ufa, isso, joga outro.
Tá, mas vamos falar, meu, devia ter ido no teu jogo
ontem. Cara, vocês viram o jogo do Vasco ontem? O Vasco agarrou a segunda vaga, hein?
É? Cara, não acha muito cedo pra dizer
isso?
Ah,
eu acho que ainda não, Adams.
Eu quero agradecer a
Catarina. Não, porque tem duas coisas, velho. Tem duas coisas ali, Bagé.
Eu acho que é que o time do Vasco.
Mas tem
o do Cruzeiro também não é.
É isso, top, cara. E o nosso também não. E aí eles têm o fator local, daí então eles já entenderam a competição. Eles já criaram. Cara, a torcida do Vasco fez um inferno na terra ontem, cara. Na boa, velho, o tempo todo ao lado do time. Aí tu tem um cara que, meu, pode ser não ser o maior jogador da história, mas quando precisa surge, que é o Nenê.
Nenê é incrível.
Pegou duas mas e fez,
aliás, a gente não meu, trouxe... Meu, nego velho, cara.
A gente não trouxe para o microfone algo que a gente falou no nosso grupo, que é o seguinte, né? A Capa, que é a fornecedora de material esportivo do Vasco, fez uma camisa de manga comprida para o Vasco, que é um time que joga no Rio de Janeiro.
Meu sonho era a Capa
voltar. E o Inter e o Grêmio não tem manga comprida.
O Inter já tem sua própria capa.
Porra, fornecedora, cara. Fornecedora que longa. Vive no... Não sei se eu falo por todo gremista, mas eu conheço boa parte dos meus amigos, pelo menos. A galera tem uma saudade incrível da capa.
É que assim. Lembra que teve uma época ali que tava sem patrocínio, a camisa era linda, daquela Copa João Avelange.
Bah.
Que nós caímos na semifinal.
Não, a gente joga final de Copa do Brasil sem patrocínio também.
Também.
Só com o número preto ao lado do escudo, ali perto do escudo, enfim.
Mas aí que tá, Adam, sabe que toda vez que a gente comenta aqui, no meu caso ainda tem lá o Sala também, que também tem muita audiência, toda vez que eu falo desse lance dos associados da torcida, de algo que o Grêmio possa fazer, eu acabo recebendo alguns recados de conselheiros importantes e tal, que, cara, faz sentido, só que a nossa discussão é outra. Porque me dizem sempre assim, ó. Ah, não, mas o São Januário, Bagé, cabe, sei lá, vamos botar, tá indo lá 30 mil. Se tu botar 30 mil na arena, dá pouco mais da metade. Ou seja, não vai ter o mesmo barulho. Cara, o que a gente tá buscando é uma forma de que cada vez mais, em qualquer jogo, tenha esse destaque da torcida. O Vasco, qualquer reportagem que tu vai ver, se fala mais da presença do torcedor ali empurrando do que propriamente o
time. Mas eu posso falar uma grande bobagem
Cruzeiro,
agora.
Cara. O Cruzeiro não é
Cruzeiro
um
cara
do time.
Na quinta-feira.
É um time. O jogo... Mas tá fazendo feijão com arroz pra ganhar durante os 90 e a torcida empurra.
O jogo era domingo.
Vocês já jogaram bola quando era piar no tempo do colégio? Se tinha a galera gritando em volta, não era mais
trigger? Claro!
O jogo não. Jogar a Copa Solidária KTO já foi bem mais
nice. Olha ali, o jogo era domingo, na quinta-feira já tinha 50 mil vendidos pro
tá, mas olha só, venham comigo no raciocínio, tá? Pode ser uma grande bobagem que eu vou falar agora e eu posso me fuder com isso, mas tudo bem.
Vem comigo!
Olha só, a gente tá num debate agora sobre ocupação de espaços em estádio, já faz alguns dias, tá? O Adas tá falando, cara, a torcida do Vasco tá fazendo a diferença, porque é um estádio menor. Quantas pessoas vão caber nesse estádio que o Atlético tá construindo, o Mineiro? 40 mil, talvez?
Deixa eu ver aqui.
Sim. Vou botar
aqui.
35, 40, né? Não vai passar disso, né?
São menores.
O Estudiantes acabou de fazer um estádio para 30 mil, tá? E aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Nós nos acostumamos...
Vai ter capacidade para 46 mil.
Então tá, beleza.
Pouco mais que o Allianz.
Que já é ali, cara.
Pouco mais que o Allianz.
Que
o
Allianz aqui, ó. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Adas. Nós perdemos já... os dois. Assim, ó, tinha três grandes jogos gigantescos que tu podia estar fazendo no teu estádio. Os três maiores jogos que tu pode fazer no teu estádio, tá? É a final do Campeonato Nacional, a final da Copa do Brasil, a final da Libertadores e a final da Sul-Americana. São quatro grandes jogos que tu poderia trazer pro teu estádio, tá? Desses quatro, três tu não pode mais trazer. Porque o Brasileirão é ponto corrido e não tem final. A Sul-Americana e a Libertadores foi pra jogo único. só restou a Copa do Brasil como uma final que tu pode trazer pro teu estádio.
E por enquanto.
E por enquanto. Essa tendência ainda vai...
Então, que o torcedor gosta de final.
Exatamente. O que eu tô querendo dizer com isso? O torcedor, por mais que a gente brinque aqui com média de público, mas assim, a média de público vai aumentando conforme o time vai chegando mais longe no
campeonato. O Palmeiras cabe 45, eu pensei que era 39, 40 mil.
Mas é isso aí, cara. Não vai passar disso aí. Eu tô vendo isso como uma tendência. Entendeu? O Peñarol também fez um estádio novo agora pra quantas? Deve ser ali 40, 45 mil.
Ninguém bate 50 mais.
É. Por quê? Porque a média real de torcedores, se tu pegar, a gente brincou aqui esse dia, o Bagé, cara, não passa de 25 mil. Inter
e
Grêmio.
E justamente por
não ter... Pode pegar lá dos anos 80 pra cá.
E justamente não por não ter esses jogos finais que são, pelo menos eram os grandes aditivos.
O máximo que tu pode ter agora
finalíssima...
é uma semifinal de Libertadores.
Claro, claro, porque numa finalíssima jogo ida e volta, cara, porra, isso aí claro, botava...
Eu penso que pro tamanho pontos. De Grêmio e Inter, Adverio, tem estádios acima de 40 mil pessoas é um exagero. Principalmente pela nossa média histórica de público e, velho, me
pelo desculpa. Valor,
se,
né,
se, mas, se, se pra 55 dá problema, fica muita gente fora, que dê com 40.
O calor que a gente fazia na final, e Inter e Grêmio conseguiram fazer isso muitas vezes aqui, de ganhar no bafo, uhum, né? Cara, não rola mais, porque não tem mais a final em casa.
Eu concordo contigo, Lelê, só que um ponto que o Pedro trouxe, que eu acho que é importante, e eu vejo muita gente me reclamando no direct, ou quando eu vou no estádio, os caras vêm e me comentam isso, é a questão do valor do ingresso, cara.
É muito
cara.
Alto,
isso,
claro. Tá,
isso aí impede muitas pessoas, ainda mais no período de pós-pandemia, cara.
Quer ver uma coisa que
por que que tu acha? Falando sério, assim, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, gurizada. Por que que a gente vê cada vez mais camisetas de clube do exterior do que as nossas na rua, cara?
Não é só...
Tá mudando a cultura. Tá mudando porque a gurizada vê na TV... Vamos dar um exemplo, tá? Tá caro de ir pro estádio. Daí, vamos dizer que dê na TV o jogo do Grêmio ou do Inter. Aí o Pia olha, uma merda de um jogo. É isso? Aí, durante a semana, tá o Neymar, tá o Mbappé, tá toda a turma lá da Europa jogando. Pra quem que o guri vai torcer? Porque ele não tem a vivência de estádio.
É isso. E cara,
pra ele a mesma coisa é uma tela, velho.
Só pra te interromper rapidinho, pegar a respiração do Adams, como diria nosso amigo Bagé, eu fui pra Luiz Alves, Santa Catarina, e eu fui fazer um show num society. E aí tá, dado momento eu tava conversando com o dono do seu site e foi, tá aí, meu, como é que tá aí? Ele falou, cara, reduziu em 50% porque a gurizada não joga mais bola, cara. A gurizada não quer mais saber de jogar bola aqui, chamar os amigos e fazer um rachão. Não tem mais isso.
É tudo online.
Porque agora é tudo online.
Eu acho isso que também, cara. Mas... Eu acho que foi o Carlos Guimarães esse dia que postou no Twitter de uma pesquisa que ele fez, alguma avaliação que ele fez em escolas estaduais, né? Alguma coisa assim, ou particular. Eu realmente não lembro dos detalhes. Até se puder alguém
tem
mandar
duas,
aqui.
Tem nos dois.
Exatamente.
Tem particular e tem ele.
Cara, que a grande maioria da gurizada tá ligada nos clubes europeus.
É isso, cara. Acabou.
É óbvio.
Acabou a interclasse.
Mas a questão de valores, tá? Só pegar essa questão
dos valores. Alexandra tá mandando aqui, ó, nosso ouvinte. O ingresso do jogo do Vasco era 40 pila.
Aí. Mas a questão
de 100 pra 40 reais tem muita
diferença. A questão dos valores além do ingresso. A Arena hoje, ela cobra 60 reais de estacionamento.
Não, é horrível.
Sabe o que é isso? Estacionamento 60 reais. Aí, como disse um amigo meu que mandou ontem, Bagé, eu deixo ali fora, às vezes, no flanelinha. Mas o flanelinha é aquilo. Ele chega, ele me cobra 30 ou 40, mas eu sei que a hora que eu voltar ele não tá mais lá.
Claro.
E eu tenho que pagar os 30, 40, porque eu não sei o que o cara vai fazer de birra daqui a pouco. Tá, quando,
e deixa eu te falar só pra colaborar com a conta. Vamos colaborar com a conta. Tu tem condições de pagar os 60, tá?
Mas, calma.
Nem todo mundo tem.
Não, né? Tu vai entender onde é que eu quero chegar. Tu tem condições de pagar os 60, pagou os 60. Tu já paga a mensalidade. Vamos dizer ali na casa dos 200 reais. Põe vamos deixar aqui. 200 reais, 260, beleza.
Aí tu vai pro jogo, vamos dizer que tu, nesse dia tu tá dirigindo, usou os 60, então tu vai comer uma pizza por 25 reais e vai tomar um refri de 15 reais. A quanto foi essa conta? Uma ida no estádio
sozinho,
hoje,
né?
Sozinho.
E
representa mais de 200 reais no jogo. Tu imagina pra um cara que tem o filho, que daí tu sabe como é que a criança vai passar, vai ver a camiseta. Pai, quero a camiseta. Se tu tem bala na agulha, tu vai comprar. Ou vai pegar. Enfim, não tô falando...
Paga a mensalidade da TV com esse dinheiro.
Aí tu imagina como é que aquele Zé Banguela que ia na antiga pro estádio vai participar do troço. Essa é a minha mordida. Essa é a minha mordida não só com quem produz o futebol. É a minha mordida com a imprensa que aceita.
Claro.
Com toda a mídia esportiva, com todos os departamentos de marketing, com quem patrocina os clubes que não compra o barulho pelo povão. Essa é a minha mordida. É todo o sistema corrompido. Porque só botar na bunda do clube é uma barbada, velho. Só que tá todo mundo aceitando o que tá rolando.
O que aconteceu na Arena do Grêmio, isso não é uma crítica ao Grêmio, tá? Em diversos estádios do mundo é assim. Eu acho que na grande maioria dos estádios modernos é o seguinte: se inverteu o que a gente tem como cultura, que era principalmente o Beira-Rio, o Grêmio também. O ingresso, eu me lembro que o ingresso era arquibancada inferior. Ele era mais barato do que o da superior. Claro! Então, hoje quanto mais próximo. E no Beira-Rio tinha Coreia. Então, quanto mais próximo do campo, mais barato era.
Mais barato era.
Na Arena, que é o exemplo que a gente tem aqui, que tem os anéis, qual é o ingresso mais barato? É o lá em cima. Mas eles são o torcedor mais humilde, que é o que fazia o calor, ele tá lá em cima.
Eu lembro quando o Luxemburgo foi trazido pro Grêmio e teve a transição Olímpico Arena, ele deu uma entrevista dizendo isso aqui: olha, o Brasil vai demorar a adquirir a cultura das arenas. Eu já trabalhei na Europa, eu sei o que eu tô dizendo. Eu gostaria que o torcedor do Grêmio fosse o torcedor do Olímpico quando eu chegava para jogar contra o Grêmio, que a gente era amassado por 12, porque o 12º era a torcida.
Claro.
E eu quero a torcida do Grêmio que nem era no Olímpico.
Mas eu acho que
senão, lembra que ele até disse, senão eu quero voltar a jogar lá.
Mas tem.
Lembra que surgiu essa possibilidade do Grêmio mandar alguns jogos no Olímpico?
Mas, aí tem um ponto, e a gente sabe que tem uma questão contratual, tudo isso a gente também sabe. Só que tem um outro ponto. Eu sinto que não tem o mesmo desejo do clube de pegar esses torcedores assim. Esse aqui é o nosso torcedor. Ah, tem uns lá que a gente sabe, que são bagunceiros, que são desordeiros. Bom, aí tu vai controlar aqueles caras. Alguém tem que mandar.
Mas por isso que eu brigo pela questão da biometria. Se põe só num lado. Hoje tem briga até na Gold, né?
Tu tem que pegar todo mundo, porque tem briga em todo lugar do estádio.
Claro, é óbvio.
Não é só na torcida organizada. Tem briga em todo
lugar. Isso.
O Lelê... É que eu tava falando com um amigo aqui. O Lelê falou da situação do quarto anel. O quarto anel, a gente trouxe a informação aqui.
Sim, sim.
O quarto anel, o Grêmio pode explorar todo ele. E o Grêmio explora hoje, usa só 50
mas anel.
Mas tu deixaria explorar teu anel?
Mas, Magé, se tu botar 10 pila o ingresso no quarto anel, não vai ter bafo na nuca do adversário. É isso que eu tô querendo dizer.
Mas eu tô dando exemplo pra te levar a torcida, entendeu?
Leva a pessoa pro estádio. Tudo bem, mas eu tô dizendo o bafo na nuca aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. O estádio novo do Peñarol, 40 mil pessoas.
Mas aí tu vai espalhando.
Isso é uma tendência que eu acho que talvez até os próprios dirigentes na Argentina, no Uruguai, tem uma cidade quando uma coisa, gente, olha só, o Brasil tem mais dinheiro. Nós não, sabe? Ou a gente faz o que pode se fazer
uma outra
pra gente
coisa
começar
lá
a bater de frente com o futebol brasileiro?
Tem uma outra coisa lá, quem vai pra fronteira e acaba consumindo um pouco do campeonato uruguaio. A gente não pode esquecer que a gente nunca pode se equiparar a Nacional e Peñarol por tamanhos de cidade, nem de público do país. Porque lá eles são Flamengo e Corinthians. Lá eles são o Flamengo e Corinthians. Lá eles são a nata.
Na proporção deles.
Mas lá eles têm o estádio centenário.
Claro.
Que eles podem botar 80 mil pessoas. Claro, cabe hoje, deve ser menos.
Mas aí tu pega, tipo assim, o Defensor joga numa quadra da HD e a coletiva dentro da barriga.
Eles optam por fazer.
E tá na Libertadores e
mexe ali. Cara, se eu não me engano, eu não quero errar, cara, mas eu acho que uma vez o Falcão falou isso num jornal do almoço, cara. Acho que foi o Falcão, tá? Segura aí, Marcão. Falcão
é de eles.
É. Mas assim, eu acho que foi o Falcão. Se não foi o Falcão, me corrija. E cara, ele foi espinafrado quando
Paulo
ele falou
Santana,
isso. Paulo
Roberto
ele falou, cara, que o Inter e o Grêmio deveriam ter um estádio só em
Porto Alegre. Ah, sim, eu lembro disso.
Acho que foi ele que falou.
Foi massacrado.
Foi massacrado. Só que era o seguinte, né? E os argumentos dele. Cara, a Brigada não
deixa usar... Em Milão é assim.
Aqui não pode ser. Não deixa usar o estádio no mesmo dia.
Aquele chapa-tênis do Bozo.
Não pode jogar. Aí o que acontece? Se tu tivesse... Não, cara, é porque assim, ó, se tu tivesse um estádio ali pra 40, 50 mil pessoas, que fosse administrado talvez pela prefeitura em parceria com os clubes, cara, hoje o Grêmio não tem esse custo, o Inter tem uma parte dele, né? O custo de um estádio
é
gigantesco, cara. Nossa. O Palmeiras hoje, por que ele investe tanto em jogadores? Porque o custo com um estádio é zero.
Mas Lelê, peraí, Lelê. Como é que faz pra pagar o aluguel por mês, cara? Mas a gente não sabe como é que é.
Mas, velho, o estádio tu ganha dinheiro como? Além do jogo de futebol, locando ele.
Não,
só que o locar ele pode trazer muitos problemas para o time.
É que o sistema de o contrato da W Torre, que é lá com o Palmeiras, ele é um contrato diferente e tal. Só que não tem surpresa. O Palmeiras sabe exatamente quais são as datas que ele não vai
poder usar. E outra coisa, o Palmeiras pode jogar no Pacaembu, pode jogar na Arena Barueri,
não tem dívida.
Mas vou dar um exemplo, tá? Agora eu vou fazer que nem o baixinho, vou dar um de advogado do diabo, tá? O Palmeiras cai de uma Libertadores da América contra o Grêmio porque leva um jogo pro Pacaembu, velho. Se ele faz mesmo jogo lá dentro do Allianz, a pipoca podia estourar diferente.
Negativo, véio. Um ano antes o Grêmio eliminou o Palmeiras dentro do Allianz.
Na Copa do Brasil. Mas o que eu tô dizendo é que o advogado do diabo poderia ter sido diferente.
Claro, sempre poderia.
Tem o preço, claro. Cara.
Mas deixa eu só aproveitar aqui e pegar um recado. O seu Valdeci Alf, ele tá lutando contra uma doença muito severa. Ele é gremistão.
Ele é o pai do Douglinhas. E, cara, ele ouve a gente todo dia. Quem tá mandando aqui é o nosso ouvinte também, o Rainier Cunha. Então, tipo, pô, Bajé, manda um abraço aí, porque o seu Valdeci tá precisando de uma força e tá sempre ouvindo bola. Então, seu Valdeci, beijo aí, vambora que dá tempo, hein? Levanta a cabeça aí, vambora.
Me mandaram aqui.
De futebol, que é... Lelê, só pra. Normalmente, o que leva a gente pro estádio de futebol é um time bom.
Claro.
O time ganha, a galera vai.
Óbvio. E só tu olhar a arena hoje, velho.
Preço de ingresso. Atualmente, os dois times daqui, com a óbvia diferença que vivem, não tem nem time bom e nem ingresso razoável.
Só por que eu falei é só olhar pra arena? Não é em função dos preços que eu tô dizendo agora. Arena, hoje, tu olha nos setores onde tem as pintas que pagam sempre. Estão ali, pagam um ticket alto. Sim. E são sócios, tem sua cadeira ali. É só olhar como é que era há dois anos, antes da pandemia, quando o Grêmio tava disputando as grandes competições. E agora, eu tenho foto. Eu tenho foto no meu celular e eu mostro pra vocês. O pessoal abandonou, velho. Sabe? Porque não tem bola.
Eu falei aqui, só uma correção eu recebi aqui, ó, do um ouvinte que é louco aqui. Ele mandou que a Umbro faz camisa de mão comprida pra torcedor, sim.
Faz.
Eu não sabia?
Faz. Só que o problema é, a Umbro faz pra torcedor, só que a Umbro, por exemplo, ela faz só a tricolor. Aí quando o Grêmio lança uma camiseta bala, tipo a Celeste lá, cara, teria tudo a ver fazer uma manga longa. Aliás, o Grêmio, ontem eu tava vendo, os guris da Copero TV estavam recebendo o pessoal da Grêmiopédia, que pra mim é o trabalho,
baita trabalho
mais fantástico que é feito hoje por torcedores dentro do Grêmio, né? Inclusive, tá na hora do Grêmio dar um reconhecimento pra essa turma, levar pra dentro do clube, porque o que eles falam, o que eles fazem é impressionante. E fica a dica, eu não sei se tem o do Inter, que mandem pra gente, se não tiver...
Tem o Wikipédia. Que...
Tem isso?
Wikipédia que até o presidente usava, né?
Ah, pra contratar até. Que façam isso, porque isso resgata o imaginário de toda a história do clube, cara. E os guris fazem o trabalho. E aí eu fico ontem.
Impressionado com a precisão deles, eles botam a lista até dos reservas que não entraram nos jogos.
Cara, é um trabalho incrível. E eles lembraram uma história, e vocês vão gostar, porque isso daí lembra aquela coisa de deboche, tipo assim, com a gente não tem.
Conte aí.
É, o nosso Grêmio, quando vai jogar contra o Flamengo lá nos anos 50, logo após o Brasil tomar o Maracanazo. Sim. Foi jogar de Celeste lá.
Jogar
de
Celeste.
E isso é provocar.
É isso, cara.
Bolão. Mas tô acabando com o futebol, né, cara?
Bolão do Bola.
Bolão do Bola.
O que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola.
Solta a camisa do Grêmio, merda.
Solta ela. Torcedor do Grêmio, o Gil acaba de jogar a camisa do Grêmio.
Não joguei.
Eu com minhas próprias mãos resolverei, mas lembre-se disso.
Vamos fazer então. Diverio, os jogos do final de semana da dupla.
O Inter é segunda. Vamos botar então, Grêmio e final da Champions.
Não, aí, tem que ser o
Juventude, tem?
Tem Juventude contra o Fortaleza.
Fortaleza lá.
Lá?
Arena
Castelão.
Não, era da dupla, mas como é segundo do Inter, vamos botar o do Juventude no lugar.
Então. Ceará e Fortaleza estão nas duas últimas colocações do Brasileiro.
Sim.
Focado
o Fortaleza é o seguinte, tem uma boa, né? Um ponto em oito partidas ou tem um jogo a menos?
Não, tem um jogo a menos.
E é um contra o outro. É, então assim.
E a
situação é muito parecida com a do Grêmio no ano passado. Bom. Então, eles vão ter que mostrar pra gente o que a gente não fez, né? Essa é real, cara. Vamos lá, vamos começar então.
Por ordem?
É por lógica?
Pode ser. Lógica é a primeira Champions League, 4 da tarde.
Então vamos lá, Champions League. Lele de Obaloaí, o Babalorixá das odds. O que tu vai botar em KTO.com?
3-1 pro Liverpool.
3-1 Liverpool. Gil Lisboa.
2-1 Liverpool.
Eu tô nessa, 2-1 Liverpool.
1-0 Liverpool.
Salário,
2-0 pro Liverpool.
2-1 Real Madrid.
Boa. Ah, gostei. Isso aí, tem que ter alguém pra.
Boa, eu vou no contra-fluxo.
É isso aí.
Segundo jogo da ordem. É amanhã à noite, 8h30, Fortaleza e Juventude.
Cara, desculpa o Juventude aí, mas o Fortaleza com a corda no pescoço, o Juventude tá se ajudando pouco também. Eu vou postar num 2-1 Fortaleza.
1-1.
1-0 Fortaleza.
Se bem que o Juventude tem feito uns crimezinhos xarope, né?
2-0 Fortaleza.
0-0.
2-1 pro Fortaleza também. Fortaleza
O Pedro jogando bons resultados agora.
Tá. Quer ganhar dinheiro.
Domingo 4 da tarde.
Vila Nova e Grêmio no
Brasileirão.
Eu ia dizer Serra Dourada. É Serra Dourada, né?
Domingo tem Brasileirão. Transmissão da RBS.
Eu não sei se está confirmado
Serra Dourada.
Serra Dourada é do Goiás.
Então tá, vamos começar, Lelê.
O Vila Nova tá lá pra baixo, né?
É isso aí, vamos ver então.
1-1, então. É dinheiro, né?
1-0 Grêmio.
2x0, Grêmio.
É o Cristonaldo.
3x0, Grêmio.
Ó, é o Marcão aí, gente.
2x1 pro Grêmio.
2x1, Grêmio. Eu vou com o Diverio nessa. 2x1, Grêmio.
Vamos ver aqui.
Atenção, pessoal do Vila Nova aí, ó. Ninguém acredita em você.
Ninguém acredita. Ó, em 30 segundos que a gente vai entregar também mais cedinho aqui. Bagé, tem alguma possibilidade do Kahneman não jogar no final de semana? Porque ele teve uma virose aí, né?
Não, não, mas em tese, até o momento, o Kahneman tá confirmado e tá confirmado o Edilson. Se não jogar o Kahneman, mantém os três zagueiros, mas aí com o Rodrigues, o Bruno e o Jeromel.
Ferrinho em cima deles.
Marcão, alguma coisa edificante aí, pessoal, no final de semana?
Ah, que o Inter se exploda.
Vai narrar qual?